Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Começamos agora mais um Fórum 11:30. Aqui ainda sem a presença querida da querida Adri de Lorenzo, mas a partir de amanhã, em esta hora, estará aqui conosco para falar sobre o que passou no dia. Buenas, Natália Barbosa, bom dia, Ariane Pini, Daniel Miage, no Fórum 21 também tem aparecido bastante haters, eles nos acharam. Bom dia, Maria Vilela, bom dia, Alemanha. Luiz Fernando, bom dia, Nilce, bom dia, o porteiro estava certo, o porteiro não mentiu, uau, quem será que está mentindo? Tiara Carvalho, o Bozo estava no Rio no dia que mataram a Marielle? Pois é, tem algumas inconsistências nessa história que precisam começar a ser debatidas, algumas inconsistências bastante graves. Eu vou falar disso hoje, e vou começar por isso, inclusive. O primeiro ponto dessa pauta, porque hoje vou fazer como a Adri, eu não tenho o talento dela, mas vou dizer, hoje nós vamos discutir aqui no Fórum 11:30, Bolsonaro pode ter entrado em contradição sobre onde estava no dia do assassinato do Marielle? Além do tweet da jornalista Thaís Kinski, se eu não me engano, depois eu preciso pegar o sobrenome dela, que estava na Folha, dizendo que Bolsonaro tinha voltado para o Rio e que estava passando mal, tinha tido dor de barriga. Além disso, aparece mais uma evidência, uma passagem comprada de ida e de volta no dia 14, Rio-Brasília, Brasília-Rio, ou ao contrário, Brasília-Rio, Rio-Brasília. É preciso que agora a passagem parece que é da Gol. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. Esse é o tweet da Thaís. Bolsonaro tem uma intoxicação alimentar, passou mal e nos últimos 2 dias precisou reduzir bem o ritmo da agenda. Até voltou mais cedo hoje para o Rio, disse a sua assessoria. Ou seja, a Thaís Bilenque, repórter da Folha Época, que agora está na Piauí, passa a ser alguém com a importância do porteiro, né? Porque o porteiro dizia, eu anotei o número 58 e falei com o seu Jair. A Thaís, no dia, registrou, eu imagino, jornalistas costumam ter memória boa para reportagens. Você escreve, se você às vezes não consegue lembrar muito bem da aparência de uma pessoa, mas quando você produz uma informação, a despeito dessa informação não ser algo importante, né? Parecia algo importante. Imagino que a Thaís Bilenque escreveu isso, tweetou para que talvez até tivesse sem muito conteúdo no dia, certo? Não era algo que pudesse ser, naquele momento não tinha valor algum esse tweet. Não sei nem quantos retweets teve à época. Mas ela deve se lembrar, se escreveu como escreveu. Esse tweet parece que foi cavocado lá pelo amigo Eduardo Goldenberg, nosso carioca tijucano, né, que aí depois o Kleber Lourenço, o Plínio foram atrás, tal, fizeram uma reportagem que está na Fórum, e cujo link eu vou colocar aqui para vocês agora, para que vocês possam espalhar pelos quatro cantos do mundo. Então está aqui o link da matéria da Fórum, assinada pelo Kleber Lourenço e pelo Plínio Teodoro. Buenas. Teve esse tweet. Maravilha. Acaba de me passar a passagem, a Tati deve estar aí. Pode colocar a passagem, Tati. O Juliano Medeiros, presidente do PSOL, do partido da vereadora Marielle, me passou agora há pouco a compra de duas passagens e de volta, a gente não sabe exatamente para que canto. Eu acho que vocês conseguem ver na tela. Se não conseguir, ampliem a tela. Tá aí. Passagem de 14 de março. 14 de março. Eu vou ampliar aqui para poder ler para vocês. 14 de março é uma passagem da Gol. Tem aqui o número, o bilhete, WQ2GUH, que custou R$ 1.032,93 de ida. E aí tem um bilhete de volta no mesmo dia, comprado também no dia 14. O que é curioso, é como se você saísse de Brasília e voltasse para o Rio, do Brasília para o Rio e voltasse para Brasília no mesmo dia, ou se você saísse do Rio, fosse para Brasília e voltasse para o Rio no mesmo dia. No mesmo dia. Esses bilhetes têm hora, é preciso saber se o Bolsonaro viajou, eu não estou afirmando que ele viajou, ele pode ter comprado a passagem, mas é gravíssimo que até agora ele não tenha dito isso. O Bolsonaro, quando foi se defender, disse que estava em Brasília. Olha, alguém, Maria Eugênia acaba de se tornar sócia fórum. Palmas para Maria Eugênia, mais nova sócia fórum. Eu quero dizer para vocês agora aqui. Eu tenho um link aqui. Mariana, se estiver me ouvindo, me passe esse link. Mas o que que... Quem fica sócio fórum, ou quem já é sócio fórum, porque quem já é, já está ajudando, a gente vai dar a mesma vantagem, vai ganhar três livros. Eu não sei se a Tati tem... Eu não quero... Depois eu vou mostrar os livros. Agora eu quero falar, ficar na história da passagem. Mas você entra ali no apoio do lado do sócio... Cadê? Não sei se me passaram aqui. Acho que não. Eu estou com dificuldade de enxergar, porque eu estou de frente para uma janela que bate sol. Então você não consegue ver pipoca nenhuma. CEO e redes, enfim. Eu estou sem o link aqui. Se alguém na redação estiver me assistindo, por favor, me ajuda. Coloque o link. Você fica sócio fórum. Você fica só... Ih, ficou aqui uma... Agora sim, melhorou. Você fica sócio fórum e tem direito a três livros. Mas vamos voltar para a história que é a mais importante pauta de hoje aqui. E cortei para cá, para cá, para cá. Buenas. O Bolsonaro disse que estava em Brasília. Quando saiu a denúncia da Globo, ele mostrou a presença dele em Brasília. O Juliano Medeiros, do PSOL, também me passou a presença dele em Brasília. Sim, de fato, ele tem marcado a sua presença lá. Parece, eu preciso checar, a presença é com a digital. Então, ele tem que ter estado em Brasília. A questão agora é em que momento ele estava em Brasília e em que momento talvez ele não estivesse em Brasília, já que tem um porteiro dizendo, olha só, tem um porteiro dizendo que ele atendeu o interfone. Tem uma jornalista dizendo que ele não estava em Brasília no tweet do dia. E tem duas passagens compradas. São muitas coincidências. Isso quer dizer que ele é assassino da Marielle? Não. Isso quer dizer que o Bolsonaro tem que se explicar melhor. Que ele tem que se explicar melhor. Não dá mais para aceitar desculpinha esfarrapada e tagarelagem. Berrar, ficar gritando, ficar intimidando, falando que é isso, que é aquilo. Esta passagem foi usada. Ele viajou nesse dia do Rio para Brasília. Se viajou, ele mentiu. Se viajou, ele mentiu. Porque ele falou que ele jantou em Brasília, que tinha um vídeo, que ele votou em Brasília. E então, ele pode ter votado e viajado. Ou ele pode ter ido e voltado e viajado. É preciso entender. Ele teve dor de barriga, caganeira no dia. Porque no tweet da jornalista Thaís, o que se coloca ali é que ele teria passado mal e voltado para o Rio de Janeiro, na manhã daquele dia. Será que ele viajou na manhã daquele dia e depois não voltou? Será que ele voltou à noite? Bolsonaro teve uma intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar da caganeira. Então é isso, passou mal é caganeira. E nos últimos dias precisou reduzir bem o ritmo da agenda. E aí, o Bolsonaro estava ou não em Brasília? Gente, evidentemente que o Ministério Público tem que entrar nisso. Evidentemente que a Polícia Federal tem que entrar nisso. Exige urgente uma investigação. A questão que está colocada é... Rovai, tentei me associar, mas está tudo em inglês. Estou fazendo errado? Alguma coisa está errada. Não é possível que esteja tudo em inglês. Isso é gravíssimo e eu estou passando agora para as pessoas que estão tocando isso. Não, não, não deveria estar tudo em inglês. É... Então, tem alguma coisa que pode sim estar errada. Mariana, aqui me passou a loja virtual. Eu vou mandar para vocês ó, o apoio. Para quem quiser apoiar, desculpa, eu estou fazendo a câmera mexer, mas é que eu não estou enxergando nada aqui. Nada, nada, nada. É aqui, ó, nesse link, você entra e apoia fórum e ganha três livros. Três livros. Quer dizer que ele teve o cuidado de registrar a presença em Brasília antes de voltar ao Rio para o encontro com o matador? Maria de Lourdes dos Santos, obrigado pelo superchat. Eu não tenho segurança disso, eu posso ter esse jeito meu, mas eu não vou afirmar o que eu não tenho certeza. O que eu sei é que tem passagem comprada aqui de volta de algum lugar para algum lugar. Pode ser de Brasília para o Rio, voltando para Brasília. Pode ser de Brasília, do Rio para Brasília, voltando para o Rio. Tem o tweet da caganeira. Tem o porteiro anotando o número dele. Então, ou seja, tem muitos indícios. Os indícios não são pequenos. Marcos Abreu tem sim opção de depósito na conta em boleto bancário. Entrando nesse link que eu acabei de pôr e vou repor aqui, você vai lá e apoia. A gente tem alguns desafios. Um é criar uma estrutura de apoio de eleitores com 5 mil sócios para a gente ter tranquilidade econômica, para poder contratar. Tem agora essa investigação do Bolsonaro. Eu quero um repórter experiente. Vou lá, contrato e boto para ficar em cima disso. Como a história do Wilfred. Queremos fazer a matéria lá no Nordeste. A gente contrata o repórter no Nordeste e bota para fazer, como estamos fazendo com o Vitor Farinelli no Chile. A gente quer dinheiro dos leitores para fazer só uma coisa, entregar boas matérias para os leitores, entregar cada vez melhores matérias para vocês. É o nosso único objetivo, né? A gente não tem aqui pretensão de ficar rico com fazendo site progressista. Nós queremos ter uma estrutura que permita fazer cada vez um jornalismo melhor. As pessoas falam, vocês não fazem jornalismo. Aí, tá aí. Né? Quem que está indo atrás dessa história é a Rede Globo de televisão? Ela deu o seu correndo. Quem está dando somos nós hoje essa história do tweet. Quem está dando somos nós hoje essa história da passagem. Olha, os dois livros que vocês já podem escolher, dos três, vocês podem escolher três. Golpe 16, que eu sou organizador, um texto de todos os blogueiros aí mais conhecidos do Brasil, falando sobre como foi a articulação do golpe, e um romance do queridíssimo Antônio Melo, chamado Madame Flaubert. O Melo é um blogueiro carioca. Esses são apenas dois, deve ter outras capas que a nossa querida Tati vai colocar mais adiante. São uns 10, 12 livros, desses vocês podem escolher três, recebe bonitão na sua casa. Ho Chi Minh, uma biografia do embaixador João de Mendonça Lima Neto. É interessantíssima essa biografia, conta a história do líder vietnamita, talvez que a gente não conhece aqui no Brasil, e um livro do Moacir Gadotti sobre o Fórum Social Mundial. São também outros dois livros muito interessantes. Vamos voltar à pauta. Gente, hoje eu acordei pela manhã com uma mensagem do querido Paulo Pimenta, deputado federal e líder da bancada do PT. O Pimenta dizia o seguinte, a Gaúcha Lusitana já disse que comprou. Gaúcha, obrigado pela aquisição, espero que você tenha gostado. E coloque aí mensagem explicando para as pessoas como o livro é bom, para ver se alguém se anima a virar sócio fórum, botando o link aqui do apoio. Bom, Eu acordei com uma mensagem do Paulo Mendes dizendo o seguinte: invadiram a embaixada da Venezuela. Parece que cada dia que você que passa, a gente parece estar vivendo mais num filme surrealista, numa coisa que assim, você fala assim: bom dia, invadiram a embaixada da Venezuela. Bom dia, derrubaram o Evo. Bom dia, assassinaram a Marielle. Bom dia, o Bolsonaro fez isso. Ou seja, cada bom dia são três, quatro coisas que num momento tranquilo, razoável, equilibrado, você não ouviria. Invadiram a embaixada da Venezuela. É de uma gravidade. E era o quê? Eram milicianos, atletas de academia, contratados, provavelmente, que, segundo Paulo Pimenta, 30 pessoas, que invadiram a embaixada, ameaçaram crianças, mulheres. A maior parte das pessoas que vivem e moram na embaixada são mulheres e crianças, né? E aquilo é território venezuelano, só isso. É como uma declaração de guerra, Venezuela. É algo da maior gravidade. Tati, por favor, solta. Eu acho que a gente tem um vídeo do Paulo Pimenta. A Tati está mostrando as fotos. Polícia chegou, não fez pipoca nenhuma. Aí eu vou falar na volta do vídeo do que o Eduardo Bolsonaro fez. Tem como soltar o vídeo, Tati?
Estão uniformizados, vocês podem ver eles lá na porta da embaixada, aqui na área externa, eles estão também na outra entrada. Eu repito que eles estão todos uniformizados, portanto, não se trata de uma representação civil do povo, é uma milícia contratada para realizar esta invasão de território venezuelano. Isso aqui é uma invasão do território venezuelano.
Eles estão
A
armados, deputado.
violação, a violação,
Deputado, 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 conversa com a
a violação do território diplomático se constitui em grave violação do direito internacional.
Gravíssimo.
Gravíssimo, uma gravíssima violação do direito internacional, sem precedentes, e é de responsabilidade das autoridades brasileiras garantir a inviolabilidade desse espaço. Nós estamos num território venezuelano. A invasão do território venezuelano à força constitui uma grave violação do direito internacional. É como se fosse uma violação do espaço territorial da Venezuela. É isso que nós estamos assistindo. Tudo leva a crer que essa ação foi planejada para que ela ocorresse durante os BRICS, para que ela tenha uma maior repercussão. E a ação, vocês podem ver aqui a ação, esse cidadão que estava aqui provocando, foi a pessoa que.
O que mais surpreendeu nessa atitude amalucada toda é que o Eduardo Bolsonaro soltou um tweet logo na sequência da invasão, dizendo que ele ficava se perguntando por que isso não tinha acontecido antes, já que o governo brasileiro ele considera como presidente o Juan Guaidó, Guaidó. Né? E aí depois ele divulgou um vídeo do chanceler autoproclamado, né? Tem o autoproclamado presidente, o autoproclamado chanceler, que é um tal de Thomas Silva, né? Que estava dentro da embaixada. Aí o pede a saída do Maduro e tal. Acho que é o Eduardo escreve, bem tranquilo, do diplomata Thomas Silva, manda recado após entrar não. Invadir, Dudão, na embaixada da Venezuela no Brasil. Maduro é um narcoditador, não é presidente eleito. Ano passado, mais de 80% dos venezuelanos não compareceram para votar, fora os que foram votar debaixo de ameaça. O que é mentira. É mentira. Em nenhum momento, nenhuma eleição na Venezuela teve 20% de participação. Então, é uma invasão, né? Se a Venezuela resolver fazer o mesmo na embaixada brasileira, a gente pode entrar num clima bélico de conflito. Obrigado, Alessandro, pela colaboração. Então, assim, a situação, as guerras às vezes começam por pequenas provocações, né? Essa provocação de invadir o território venezuelano no Brasil, que é uma invasão patrocinada por um dos filhos do presidente, minimamente, o filho do presidente já se mostrou solidário a essa invasão, pode sim provocar uma reação da Venezuela. Não me surpreenderia se a Venezuela prendesse todos os diplomatas brasileiros. E aí, o que que aconteceria? O Brasil ia atacar a Venezuela? É isso que diplomacia brasileira está pedindo, uma reação da Venezuela para poder pedir ao Trump ajuda para salvar o Brasil e atacar a Venezuela. Ou seja, depois do golpe na Bolívia, eles estão querendo, como sabe que não vai ter golpe na Venezuela, estão querendo provocar uma guerra para derrubar o Maduro. Vejam, eu não estou aqui fazendo teoria da conspiração, até porque a teoria da conspiração mais absurda tem chance de se confirmar nos dias de hoje. Então, esse ataque, patrocinado pelo governo brasileiro, orquestrado por representantes do Guaidó no Brasil, né, com pessoas contratadas, grupo de milicianos, segundo o Paulo Pimenta, é de uma imensa gravidade. É de uma imensa gravidade e, sim, pode nos levar para uma guerra. Basta o Putin mandar um Tupolev sobrevoar o Orinoco que Bozo se borra até perder o resto do juízo. Pois é, mas qual que é a aposta desses caras? O Bolsonaro está fazendo um governo bizarro. Ele está se enrolando nessa história da Marielle. Será que eles já não sabiam hoje que essa história podia acontecer? Que esse tweet ia vazar? Que havia sido feita a pesquisa da compra da passagem, que isso está para sair? Eles têm um nível de informação e de informantes muito maior que os nossos. Parece que teve aqui um superchat que eu perdi, né? Eu vou chegar lá. Bom programa. Obrigado, Edna Costa. Se eles têm essas informações, será que eles não provocaram esse ataque à Venezuela exatamente por saber que, se isso vazasse, eles teriam que ter alguma coisa para colocar em pauta e, às vezes, até para garantir o governo do Bolsonaro? Porque abre uma guerra, abre um conflito, e você pode usar a Lei de Segurança Nacional para prender pessoas que não colaboram com o governo? Qual é a maneira mais fácil de prender o Lula, de prender o Boulos, de prender quem quer que seja? É você estando num conflito contra o país e precisando manter a unidade interna, o respeito à pátria. E aí você vai ver gente denunciando blogueiros, líderes populares, porque está com medo, né, de que o Brasil perca a guerra. Então, essa situação atual, ela permite várias hipóteses. E essa hipótese que eu estou colocando é uma hipótese, evidentemente, razoavelmente improvável. Eu não estou dizendo que a guerra com a Venezuela é provável neste momento. Estou tentando achar aqui as outras pautas. Mas ela não pode mais ser descartada. Ela não pode mais ser descartada, inclusive, pelo seguinte. Porque quanto mais o Bolsonaro perde apoio popular, e ontem saiu uma pesquisa do El País, onde ele tem 42,5% de ruim e péssimo, quanto mais ele se enrola, quanto mais o caso Marielle vai subindo para ali, a lama do Casonelli vai subindo e vai lhe pegando, mais coisas malucas ele pode tentar fazer. Ontem o Mourão, esse é o quarto ponto de pauta, ontem o Mourão esteve na Fiesp, sendo homenageado pela Fiesp. Estados Unidos invadiram a embaixada da Venezuela. Opa, nos Estados Unidos, isso é muito grave. Se isso aconteceu, é uma invasão coordenada em vários lugares do mundo, né? E se isso foi verdade, então eu quero mais informações aqui das pessoas da redação da Fórum e de quem está por aí, pode me colocar link. Então é uma ação orquestrada entre diversos países. Se isso aí é uma provável declaração de guerra, o que eu estava dizendo aqui, que parecia uma coisa, uma hipótese, talvez, ainda pouco provável. Bom, vamos lá, para a gente finalizando aqui, porque a gente tem muita coisa para falar, e se acontecer alguma coisa, eu entro durante o dia. Eu vou entrar com mais coisas. A Embaixada da Venezuela foi invadida também no Chile. Eu tinha ouvido falar que tinha sido invadida da Argentina no Chile. Então, eles estão tentando invadir várias embaixadas ao mesmo tempo. É preciso uma ação orquestrada. Então, isso pode provocar algo mais grave na América Latina. Bom, o Mourão já foi... Estava na Fiesp ontem sendo homenageado. Qual o significado disso? Significa que os empresários brasileiros estão dizendo o seguinte: vejam bem, não temos nada contra o Mourão. Se ele tiver que ser presidente da República, tudo bem. Vamos manter a política econômica com o Rodrigo Maia com mais força no Congresso. O Paulo Guedes fica ou troca por um igual, porque igual o Paulo Guedes tem 200 mil na praça, e segue o jogo privatizando a Previdência, segue o jogo Renato Rovai, por que será que o povo brasileiro está tão pós-passivo? É difícil falar a miagem. O Breno Altman, volta para o mar, deveria ir a Brasília. Está na hora deles mostrarem que são revolucionários na prática. Pois é. Se houve essa invasão nos Estados Unidos, isso coloca essa hipótese da guerra mais forte. O Mourão começa a crescer como opção alternativa ao Bolsonaro, está claro, mas não na população, nos bastidores do poder. Se está crescendo como opção nas Forças Armadas e entre empresários. Esta aí da Fiesp me coloca um elefante atrás da orelha. E o Lula? O nosso quinto ponto de pauta é o Lula. E o Lula? O Lula voltou, o Lula está escrevendo... Parece que sim, os Estados Unidos invadiu a embaixada da Venezuela nos Estados Unidos. É uma declaração de guerra, gente. É uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra. O Plínio me confirma aqui. É uma declaração de guerra dos Estados Unidos, do Brasil e talvez do Chile à Venezuela. A invasão de embaixada não é coisa comum. Você nunca deve ter ouvido. Você deve, quantos anos você tem, se pergunta se já ouviu uma invasão de uma embaixada de qualquer país. A tentativa que teve foi a invasão da embaixada de Cuba, né? A invasão da embaixada de Cuba quando teve o golpe na Venezuela pelos venezuelanos da extrema-direita que davam um golpe no Chávez. Então, faz muito tempo que não se tem nada disso. Eu quero confirmar essa informação ainda. Mas, assim, o Lula voltou. Ao jogo político. Ele é um personagem que sabe articular. Ele está conversando com uma série de pessoas. E ele está escrevendo uma carta que deve ser lida no domingo. No domingo. Essa carta, provavelmente, vai ser uma carta menos, digamos, militante do que o seu discurso de domingo. Há um entendimento de que o Lula tem que começar a colar uns caquinhos e buscar conversar com o Rodrigo Maia, conversar com pessoas do MDB, conversar com o Kassab, voltar a trazer um centro que não esteja totalmente comprometido com o governo Bolsonaro e também tentar tirar desse centro pessoas que num primeiro momento abraçaram a política econômica do Guedes e que agora já estão desconfiadas de que ela não é o melhor caminho. Tem aqui superchat. Márcia Simon Rovai, faltou informar os horários dos voos, dados importantíssimos para saber se o Jair chegou no Rio. Pois é, nesta passagem não tem o horário. Tem aqui, a gente pôs ao vivo aqui o número do voo, não há nada de invasão no New York Times, está me alertando aqui. Eu estou procurando nos portais, não estou achando também. Então vamos devagar com Andor, parece que é uma loucura, ainda só uma loucura, da família Bolsonaro. Parece que não existe nada de concreto nos Estados Unidos. Vamos aguardar um pouco mais para ter essas informações com clareza. Não vamos disseminar o pânico também. Eu quero ter certeza sobre isso antes de terminar o programa. Mas o ato de guerra foi declarado, diz o Eduardo, eu não tenho certeza disso. Se puderem conferir em jornais americanos, mas até onde eu sei, no UOL não está, na forma que as pessoas estão tentando ver, vamos lá, sim, estou batendo, Carlos, entrei no portal de transparência e vi os detalhes da passagem, não tem os horários, estranhamente os dois bilhetes são BSB Galeão e BSB Santos Dumont. Ou seja, tem dois bilhetes emitidos, segundo Julinho Bittencourt, de Brasília para o Rio. Ou seja, ele comprou dois bilhetes no mesmo dia, pelo mesmo valor, provavelmente em horários diferentes, para ir de Brasília para o Rio. E não é um bilhete vai e volta, é mais estranho ainda, né? Isso, aliás, Julinho, bota isso daí... Bota isso daí, faz a nota sobre isso, Julinho. Estou aqui digitando para o Julinho. Porque ele queria, e sim, pode ter ido de Brasília para o Rio. E são dois bilhetes de ida. Dois bilhetes de ida. O bilhete do Galeão foi cancelado e restituído, está me dizendo o Alexandre. Então, ele usou o bilhete do Santos Dumont. Vamos apurar isso. Queremos saber que horas o Bolsonaro saiu de Brasília, voltando essa história, porque essa história da embaixada pode ser cortina de fumaça para esconder isso daí. Bilhete de compensação, está dizendo o Alexandre. Alexandre, vamos lá, manda uma mensagem para o Julinho Bittencourt aí e conversa com ele. O outro é bilhete de compensação. O e-mail do Julinho Bittencourt, já vou te dizer aqui, ao vivo. Quem quiser já anota para marcar shows do Julinho. Julinho.bittencourt com dois T's e T no final, bittencourt@gmail.com. Quem quiser agendar shows do Julinho também pode fazer. Gente, eu vou voltar aqui rapidamente. Tati, se puder falar, tem aqui o link. O link para ficar sócio fórum. Sócio fórum hoje ganha três livros. Três livros. Quem ficar sócio fórum, estou vendo muita gente aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, loja apoio, conversão. Para você ficar sócio fórum, você vai entrar... Neste aqui, ó, neste link aqui, vai lá, vai pagar R$14,90 e de cara escolhe três livros. Tem livro do Mike Tyson, né? Um livro sobre a história do Mike Tyson, quem gosta de boxe, um livro do Frenet sobre a questão do preto e branco, a importância da cor da pele, um livro sobre racismo, onde ele fala que a diferença é a cor da pele, fundamental. Enfim. Nós temos aqui agora esta campanha para você ganhar três livros. Depois você vai ter desconto em cursos. Nós estamos lançando a plataforma Fórum Educação. Ó, um livro sobre a China, Desvendando Mitos. Um livro muito legal do Walter Pomar, do Vladimir Pomar, na verdade. Um livro sobre a seleção de 82, para quem gosta de futebol. Então, assim, são livros de diferentes áreas de conhecimento. Associe-se, R$14,90, tem livro de 500 páginas, você vai ganhar três, não tem isso mais, é promoção, você pode, claro, se você falar, pô, é tão legal a forma, vou pagar R$24,90, vou pagar R$49, melhor ainda. Esse livro do Saturnino Braga, O Curso das Ideias, é um curso que ele dá sobre história de filosofia, da sociologia, é um livro lindo, muito bonito, do ex-prefeito e ex-senador do Rio de Janeiro, Saturnino Braga. Um livro premiado da Márcia Bechara, Métodos Extremos de Sobrevivência, Poesia. Ou seja, muita coisa legal. Você entra, fica sócio agora, aqui, ó, rapidinho. Fica sócio lá e já leva três livros para casa. Pessoal, vamos ter muita notícia durante o dia na fórum. São 10:30, eu estou sozinho, quase ficando rouco. Que saudades da Adrida Lorenzo. Um livro do Inácio Ramonet, do Le Monde Diplomatique, que a gente traduziu para o Brasil, A Explosão do Jornalismo, das Mídias de Massa à Massa de Mídias. É um livro muito interessante falando sobre o fenômeno da internet. Um livro do Corinthians, A Saga Corintiana, para quem é corintiano. Ou seja, você já pode comprar, ficar sócio fórum, comprar, ganhar 3 livros de graça e vai comprar qualquer outro desses livros com 80% de desconto, só por ser sócio fórum. Queridas e queridos, Bolsonaro enrolado, Embaixada da Venezuela invadida, Mourão crescendo, Lula voltando, e assim a gente vai encerrando hoje mais um Fórum 11:30, que contou com a ajuda preciosa aqui do Daniel Miage, do Matuque, da galera que media e de cada um de vocês que participou comentando e me ajudando a fazer esse programa sozinho. Beijos a todas, beijos a todos. Amanhã a gente volta. Não esqueça, fique sócio. Não esqueça, curta o canal. Importantíssimo para a gente chegar aos 60 mil seguidores. Estão beirando os 60 mil. Beijos a todas, beijos a todos. Valeu!